Clubhouse é o aplicativo que veio para ficar ou não? David.
Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Cash. Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar sobre tecnologias exponenciais e o modelo e o tempo hype. Como é que coisas que estão no momento, assim, tecnologias, aplicativos, comportamentos no momento hype, qual é a relação deles com a tecnologia exponencial, com o comportamento exponencial, o que são early adopters, como é que a gente entende que a gente vive nesse momento? Então o podcast de hoje é para falar sobre isso. E para isso eu trago grandes especialistas no momento hype, pessoas early adopters e pessoas late adopters aqui, que é o nosso amigo Felipe Marcelo e Andrezito! Rufus Tamboi! E aí, então, cara, fala, se apresenta aí, galera!
Muito, muito feliz de estar de volta ao podcast feito por nós quatro aqui. É sempre muito prazeroso fazer um podcast com nós quatro aqui, falar bastante bobagem. E a minha missão hoje é que meu áudio fique bom para que as pessoas possam me escutar.
Seu áudio é uma porcaria, nunca vi.
Então, boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe. Eu só queria dizer que o Clubhouse, ele é discriminatório.
O hambúrguer, Felipe, ou o aplicativo?
Esse nome tá estranho, né? Mas é um aplicativo.
Cara, que hambúrguer, cara. Como é que tinha esse nome de hambúrguer?
Clubhouse é o hambúrguer do McDonald's, rapaz. Tu não tá ligado,
caraca,
no
trem top. Caraca, eu não sabia, velho. Olha aí, pô. Velho. Cara, vocês cortaram pro André, velho. André, fala aí.
Mas tem um desafio na internet aí. Se jogar no Google Maps, Clubhouse vai cair em outro lugar.
Ih, rapaz. Clubhouse aí.
E aí, pessoal. Aqui é o André, então. E vamos lá. Foi mais um podcast aí de nós quatro.
Então, o que está rolando? Esse podcast é exatamente para aproveitar o momento hype do Clubhouse. Ele entrou de assalto no nosso mercado, no mercado brasileiro, né? Hoje já é considerado um unicórnio. Quando ele recebeu o aporte de 100 milhões de dólares por 10% da sua participação, automaticamente o valuation foi 1 bilhão. E, cara, por que o Clubhouse está fazendo tanta hype? Por que o Clubhouse, a galera tá vendendo ingresso? Por que que neguinho que recebe ingresso aí do Android tá desesperado, né, Felipe? Tá recebendo bullying.
Essas olheiras aqui realmente... é por causa disso, cara. De não conseguir acessar o Clubhouse.
Não, então a lógica toda é que esses momentos hypes que acontecem, aconteceu isso no Facebook. Eu sou da época que o Facebook também era de convite. Aconteceu isso em outras plataformas, da época do Orkut, finado Orkut também era por convite na sua versão beta, né? Que era para criar autoridade, para depois fazer o crescimento exponencial dele. Isso nada mais é do que o peak hype, que é o que a gente chama da curva hype, que é a hype curve. E em algum momento vai ter o processo deceptivo dela, que algumas pessoas vão perceber que não vão se adaptar e tal. E depois ela vai entrar no momento platô, né? Que já foi descrito pelo Salim Ismail, já foi descrito pelo Peter Diamandis, no seu livro lá, Oportunidades Exponenciais, ou na sua versão em inglês, a versão bold. E a gente está usando o Clubhouse como pano de fundo, porque está acontecendo exatamente isso. Por exemplo, eu, o Marcelo e o André, a gente tem iPhone. Então eu recebi meu convite, só tinha dois convites, mandei um para a Dani, que mandou errado para uma amiga dela lá. Eu mandei para o Marcelo, que o Marcelo repassou para o André e repassou para o Felipe. Só que o Felipe era o único que foi excluído, recebeu esse bullying virtual e acabou não entrando. E, cara, por que que tá tendo tanta movimentação? O que que vocês estão entendendo, assim? Ou o Marcelo, o Felipe, o André? Como é que vocês estão entendendo?
Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando isso. Eu quero a tua opinião de especialista. Por que que, na tua opinião, a empresa se posicionou em lançar só pro iPhone e não pro Android?
Então, na minha opinião, assim, lógico, opinião só minha, né? Não é validada pelo mercado. Que eles, e até porque eu tô enviesado agora, né, Marcelo? Eu estudei os podcasts, então eu acabei sabendo a resposta agora.
Tu é o nosso especialista, né?
Então, antes de estudar, o que eu achava? Cara, eu achava que era porque eles queriam pegar uma fatia de público, financeiramente falando, né, maior, porque realmente acaba sendo um perfil mais elitizado, né? E até porque nasceu primeiro na parte, na parte do lado do Vale do Silício, enfim. Só que aí eu concordo também com o Felipe que o Android, por si só, ele é mais spread, né? Ele tanto tem uns devices bem caros, né? Com acessibilidade muito maior até do que muito mais caro do que em relação ao iPhone, como também tem acessibilidade muito, muito, muito basal. Só que eles fizeram nesse momento, na verdade, Marcelo, pela facilidade do iOS, em relação aos developers que eles tinham no time. É até muito mais o braço do André ali. Os caras tinham mais, eles tinham mais familiaridade em relação a iOS. Só por isso. Não foi necessariamente para fatia de mercado, não. Tanto é que eles estão desesperados agora para pegando uma galera, uma fatia de mercado com a grana que receberam, para botar pessoas para poder desenvolver uma versão para Android. E outra coisa, para iOS, a versão ela é mais... Você faz uma versão para iOS, cara, para quem está ouvindo agora e não me deixa mentir, é, você meio que ele já dá fit, sabe? A Apple tem esse cuidado, dá fit com as versões da Apple. Já para Android, não. Dependendo do tamanho, dependendo do processador, dependendo da capacidade de processamento do device que roda Android, você vai ter que fazer várias diferenças de features para poder aproveitar. Então, para a versão beta, ficou mais fácil e mais startup mesmo, mais lean startup, você lançar para iOS. Essa visão e também foi o posicionamento do próprio CEO. Então, agora já estou enviesado porque já sei a resposta, na realidade. Né?
Não, mas eu acredito que faz sentido mesmo em relação ao dispositivo, a configuração, vamos dizer assim, né? Porque, pelo que eu vi, o Clubhouse ele não grava as chamadas em servidores, enfim, né? Então ele acaba usando muito recurso do próprio dispositivo, do próprio celular, né? Tanto memória, processamento, sabe? Daí acredito que seja uma forma deles startarem o projeto para iOS primeiro, né?
Quer dizer então que a empresa virou um unicórnio com a versão beta.
Cara, é muito inteligente isso.
Que absurdo,
cara.
Né?
Não, cara, é um case. É,
já foram até banidos na China, né? Já foram banidos na China. Hoje tá vendo uma matéria a respeito disso aí, né? Que o pessoal lá, os chineses, já tinha vários grupos deles lá no Clubhouse lá, e aí discutindo sobre a política, enfim, sobre as censuras lá do governo, e já caiu no grande firewall chinês lá e já foram censurados já.
É, porque a lógica toda é a seguinte, o Clubhouse, ele acabou passando, o Clubhouse nada mais é do que já aconteceu com o Facebook, com a internet, com o YouTube, com o Instagram, com o podcast que a gente tá fazendo aqui agora, o TikTok, e agora, o LinkedIn, né? E agora o Clubhouse do ponto de vista de curva disruptiva. No primeiro momento, a gente tem aquelas seis fases, né? A gente tem a fase da digitalização, depois a decepção, depois a disrupção, que é a quebra, aí a desmonetização, a desmaterialização e a democratização. Então, por que está dando certo isso aí, pensando em relação a isso, né, Marcelo, como você falou? Só está dando certo agora, só deu essa hypada valendo agora, torando tudo no meio, os caras... Porque, cara, os caras foram muito beneficiados pelas três grandes leis de tecnologia, né, cara? Imagina, a lei de Moore, que agora o André acabou jogando em cima disso, é aquela lei que, pô, a cada 18 meses o chip fica mais barato, né? E ele aumenta a sua capacidade de processamento ou ele mantém o preço dele dobrando a sua capacidade de processamento. Aí você vem pela lei de Gilder, né? Que é a lei relacionada que a cada 6 meses a capacidade de banda, né? Velocidade de banda, ela acaba duplicando. Então, a velocidade de banda em relação à tecnologia como um todo acaba duplicando. E pela de Metcalfe, que é a lei clássica em relação ao valor de uma rede, né? Tipo, a gente tá falando 4 pessoas aqui. Qual o valor da nossa rede? Hoje, aqui em 4 pessoas, de acordo com a lei de Metcalfe, e para número pequeno de pessoas, então a gente seria 4 vezes 4 menos 1, que seria 3, então vezes 4, 12, dividido por 2, seria 6. Então a gente tem 6 conexões não repetitivas aqui, que é eu consigo conectar com o Felipe, com o André e o Marcelo, o André consegue conectar com 3, 3, 3, 3. Mas de conexões que não são repetidas, elas são menores. Só que se essa rede de nós e conexões, elas começam a ficar exponenciais, e depois ela vira ao quadrado. E, cara, essa é a lei da telefonia, essa é a lei das redes sociais. É por isso que quando um cara toma conta de assalto no mercado, tipo o Facebook tomou da rede social principal, o Instagram na parte de compartilhamento de imagens, o podcast em relação aos os compartilhamentos de áudios relacionados com o Spotify tomou conta dos podcasts como a vibe principal e ainda meteu a Anchor, né, no processo, tanto é que o nosso é hospedado pela Anchor também, o podcast não foi bêbado, o Spotify não foi beijo, comeu lá, porque, pô, o cara tinha mais acesso, né, mais pontos de contato, pela lei de Metcalfe ele acabou ganhando isso. E o Clubhouse tá dando certo, galera, é pelo time, velho, é só por isso. Os caras, pô, estão no momento certo que a galera tem o celular mais mequetrefe lá, o iPhone mais mequetrefe lá do iPhone e consegue essa capacidade de processamento que o André falou. Aí os caras têm, pela lei de Dilbert, a banda tá rolando, assim, na China, nas Honduras, o que é que seja. Tem banda larga pro cara colocar em áudio, em alta frequência, em tempo real, não fica caindo. E associado com a lei de Metcalfe, por que que a gente fez agora esse nosso experimento social? Eu acabei de botar aqui e abri abri uma sala aqui no Clubhouse, pegou eu, o Moisés, o Marcelo e o André, apesar de ter cagado pra mim não ter entrado. Pô, na hora que eu abri, cara, deu 2 segundos, cara, tinha 40 pessoas na sala, cara, ouvindo a gente. E eu desesperado, e meu Deus, o que, é que eu vou falar? Os caras não estão aqui, eu tô sozinho. Já deu aquela agonia, aquele silêncio, sabe? Eu digo, e aí, galera, vamos falar piada aqui? Então, por quê? Cara, os caras estão utilizando a lei de Metcalfe no talo, cara. Eles estão entregando muito no talo. Agora, tenta fazer isso num stories, ou uma live no Instagram pra tu ver. Tu tem lá 17, 30, 100 mil seguidores, vai aparecer pra 2 seguidores teu, 3 seguidores. Se você não pagar, o Instagram não aparece. Então, é mais ou menos isso. É, faz sentido isso para vocês? Que eles estão seguindo a risca as leis de tecnologia, estão seguindo a risca as leis que fizeram crescer todos os outros grandes para tentar ganhar o mercado rápido de nós de conexão, e assim, cara, depois que eles ganharem esse mercado, o outro concorrente que aparece no Clubhouse está ferrado, porque não vai conseguir mais tirar os caras do hype.
É, não, e eles batem bem nessa tecla, assim, de tipo assim, é um momento que tu consegue ficar próximo dos teus ídolos, dos seguidores, enfim, e interagir com eles, né? E justamente pelo fato de eles não conseguirem, deles não disponibilizarem o áudio, nem gravar nada, então gera para o seguidor da pessoa que tu é fã, enfim, tu tem que ficar ali em tempo real escutando ele, porque senão tu vai perder a informação, sabe? E aí tu tem que ficar à mercê ali, tem que ficar 24 horas plugado para não perder nenhum tipo de informação, sabe?
Mesmo eu não estando no meu lugar de fala hoje aqui, que eu tô excluído, né? E antes, tipo, vocês não ouviram tudo que aconteceu nos bastidores aqui. Mas, na verdade, o pano de fundo desse podcast hoje é o bullying, né? Que eu fui esnobado pelos meus colegas. Mas agora, falando real, assim, sem brincadeira, cara, por mais que eu seja usuário de Android, de serviço Google, enfim, não troco, e pra gente não virar um podcast de fanboy, né? Google, Android contra a Apple, eu achei muito... Acho que, tipo, esse é o discurso bonito do CEO dos caras, né? Mas eu achei muito inteligente a estratégia por trás. Se a gente for um tempo atrás observar ali, cara, é basicamente com mais alguns atributos o que o Facebook usou lá atrás, quando botou só em algumas universidades, Stanford, Harvard, ele gera para ti uma questão de escassez, de como se tipo, cara, isso é para mim, tem uma escassez de convite, como era no passado, só que agora a gente tem, aí linkando com a tua pergunta, David, o que eram coisas que o Facebook não tinha na época quando lançou, que era esses aparelhozinhos aqui, cara, todo mundo tem na mão as mídias, então tá num time muito diferente. E aí, cara, tu agrega junto isso com o que o André falou. Para mim, esses elementos ali de gerar, tipo, é só para iPhone, tem toda essa questão do convite, né? E aí tu gerar, porque, cara, eu tava de férias nesse período ali, né? Tava uma semaninha ali de molho, mas eu vi todo o movimento e, cara, o que eu mais via era assim, tipo, influenciador. Cara, era a sala com 50 pessoas onde tu tinha a oportunidade de falar com o Flávio Augusto, onde tu tinha a oportunidade de falar com o Thiago Negro, o Primo Rico, salas pequenas, e, cara, talvez esses caras tu nunca mais vai ter, então gerou aquele, cara, eu preciso disso, sabe? Se eu não entrar agora, eu não vou conseguir. Então eles geraram, aprenderam com os players do passado ali, e aí tu soma junto essa questão do aparelho celular, meu, porque se isso dependesse só do computador, acho que não daria tão certo. Eu lembro de uma fala até do pessoal do iFood, do Thales Gomes e tal, quando lançaram a questão do Easy Taxis, a questão do próprio iFood. Cara, antes do iFood aparecer, teve diversas outras empresas que tentaram. Só que naquela época não era normal pedir comida. Tu tinha que entrar no computador, entrar no site dos caras. Então, com a questão do mobile agora para esse momento, eu acho que tá total a ver acho que é com os 6Ds ali, né, que você estava falando antes.
É muito interessante, cara, esse ponto que vocês dois falaram de se aproximar dos influenciadores, né? E quando eu li sobre a rede social, eles falam muito sobre isso. É uma rede social que vai fazer o influenciador descer do pedestal e conversar com pessoas, entre aspas, normais, né? E no sábado, se eu não me engano, eu estava escutando um podcast que era um podcast. Eu fiquei muito... A mesma vibe, né? Estava escutando no Clubhouse uma sala onde estava o Flávio Augusto e o Thiago Negro. E tu falou em 50 pessoas, Felipe, tipo, de um dia pro outro, na sala deles já tinham 3 mil pessoas, sabe? Então, é um negócio que cresceu tão rápido e o próprio... Eles estavam falando sobre essa limitação do aplicativo de 5 mil, né? Então, é algo que os caras daqui a pouquinho já vão ter que rever, porque tá crescendo tanto que não vai mais poder ser tão pouca gente, né? E foi muito legal que quando eles abriram, né, 5 minutos para entrar uma pessoa, para conversar, fazer perguntas... E muito legal a reação das pessoas, porque são pessoas como a gente, assim, como se entrasse lá e conversasse com os caras, né? Então, reaproxima muito do público geral. E até o Thiago Nigro falou, cara, alguns pontos interessantes, não sei se tu chegou a ver sobre isso, David, que já tem surgido profissões para atender a demanda do Clubhouse como mediador de sala.
Ah, total, que é um papel...
Que
é um papel
absurdo, de... cara, uma coisa que não existia duas semanas atrás, existe uma profissão para isso.
Cara, mas é igual piloto de drone, cara, você imagina, o cara tem profissão igual piloto de drone. Assim, a gente tem aqui roteirista para YouTube, hoje eu gravei dois vídeos no YouTube com teleprompter, um negócio, isso não existia também. Então, essa é a grande... Hoje, por exemplo, um paciente chegou para mim e falou, doutor, o senhor tem outra profissão também, além de médico? Eu digo, cara, eu achei muito fantástica a pergunta dela. Lógico, assim, eu perguntei, por que você perguntou isso? Não, porque eu vi que tem um Clube do Livro, eu vi que tem podcast, eu vi que tem YouTube e tal, e o senhor faz tudo? Eu digo, lógico que não. Tem pessoas de outras profissões que, na verdade, fizeram uma coisa, mas viraram outra. E eu acho que a grande magia também é essa, sabe, Marcelo? É a gente perceber que, cara, tá tudo mudando, cara. Tem noção que a gente baixou o Clubhouse no sábado? Aí baixou no sábado. Então,
eu tava lendo sobre, David, ele estourou mesmo dia 31 de janeiro, quando o Elon Musk entrou numa sala, do nada, assim, não era esperado, ele entrou numa sala, começou a conversar com um programa que tinha ali semanalmente, e daí estourou. Então, ou seja, 8, 9 dias atrás, cara. É muito absurdo.
É, mas é que essa é que é a lógica do processo disruptivo, né? Então, como é que funciona o processo disruptivo normalmente? A gente primeiro tem a digitalização das coisas, né? Nesse caso aqui é o áudio. É, poxa, olha, as pessoas já têm o hábito natural de ouvir rádio, por exemplo. Todo mundo, nossos avós ouviam rádio, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, olhava o rádio já. Então, o neguinho olhava o rádio lá e falava, e aquele papo de você ligar, imagina você ligar antigamente, que era ligar de escada para pedir música, tinha assim, olha, eu queria tocar a música do, sei lá, do Zezé de Camargo e do Luciano, pensa em mim. Pensa em mim não é do outro, né? É do Leonardo. Sabe tudo. Então, o cara ligava lá e ele queria falar com o cara, com a voz bonita lá, o locutor, não sei o quê. E, pô, já achava super fantástico ele conseguir um lugar na linha, né? De falar com aquela pessoa e participar do rádio e pedir uma chamada. Depois teve aquelas telenovelas no rádio, né? A novela do rádio. Imagina que a novela acontecia, o cara ouvia no rádio e você tinha a oportunidade de falar com as pessoas via rádio. Evoluiu depois para os programas de rádio propriamente dito. As pessoas ligavam, falavam com as pessoas, e meio que entrevistavam o cara ao vivo. Se você pensar bem, cara, o Clubhouse é a mesma coisa, só que com a acessibilidade do seu iPhone, no momento, né? Desculpa aí, Felipe, no momento do iPhone, tá? É assim, do seu iPhone, mas para qualquer pessoa, cara, imagina. Hoje mesmo, eu estava participando de uma sala, cara, que foi surreal, sabe? Assim, eu estava trabalhando exatamente essa parte de roteiro, de como é que montaria o roteiro, tava o Vinagre, tava o Pedro Superti, tava o pessoal, todo o pessoal da Nerd Zone, da Nerdcast, e a gente começou a entender, caramba, são caras que eu não conhecia, porque no final das contas você acaba conhecendo o Head, ou o CEO, mas os caras do que faz a coisa acontecer, eles estavam numa sala com 20 pessoas. Aí é muito interessante o que tu falou agora, Marcelo, que virou uma zona a sala, sabe? As pessoas começaram a falar juntas e eu não estava entendendo direito. E aí um cara, ele levantou a mãozinha e fez, ó, beleza, vamos botar a ordem na bagaça aqui. E aí, fulano, fala você agora. Ciclano, fala você agora. E virou moderador. Que isso aqui que a gente já faz aqui no podcast, que, tipo, para quem não sabe, a gente está falando pelo Zoom, então eu tô vendo, a gente se vê, e a gente, na hora que um quer falar, um meio que levanta a mão, assim, a gente consegue, ó, beleza, levanta a mão e tá falando, pra gente não se atropelar. E mesmo assim, cada áudio desse está sendo tomado independente, que daqui a pouco eu dei uma tossida ali, que alguém, ou que o Moisés, espero que tenha cortado essa tossida que eu dei, alguém já falou uma coisa, alguém xinga a mãe do outro lá na outra, põe um cachorro late, a gente consegue cortar. Já no Clubhouse não dá, cara. Clubhouse é tudo ao vivo, acontecendo na mesma hora, é uma zona. E se não tiver um moderador para cortar o microfone do cara, até expulsar o cara, né? Uma coisa assim. Imagina o cara tá falando coisa no banheiro, cara. Tu lembra o que aconteceu logo agora, quando começou esse negócio do corona? O cara ia fazer um zoom no banheiro e esqueci de ligar a câmera. E o cara aparecia a bunda do cara. Meu, isso vai acontecer no Clubhouse também, cara. O cara falando lá e dá uma descarga. Isso vai acontecer. Então, tem que ter essa nova profissão. E, cara, isso aconteceu exatamente naquela hora que era deceptivo. A gente já conhecia o rádio, já conhecia o podcast, já conhecia tudo. Essa era a nova fronteira. Um rádio ao vivo, democratizado para todo mundo, só que agora a gente tem smartphone, agora a gente tem sensor de áudio, agora a gente tem banda larga, agora a gente tem sensor. Então, ele era o time perfeito. E aquele papo de, poxa, Deus... Como é que é, Marcelo? Foi sorte, né, Marcelo? De uma hora para outra, né?
E, David, uma pergunta. Como que tu vê a monetização dessa rede? Eu não consegui ainda pensar em como que... Ok, agora eles estão em período de não pensar nisso, né? De ter público, né? Que nem o Facebook fez, Instagram fez, o WhatsApp ainda faz. Mas como que... Porque tem uma propaganda no meio, por exemplo, que quando é ao vivo é meio... Acho que corta um pouco a vibe, sabe? Que nem a gente tá um podcast que do nada corta a nossa fala entre a propaganda.
Vai aparecer um Jequiti
que acontece ali no YouTube, que é muito chato.
Vai aparecer um Jequiti ali na tela.
Como que tu vê que vai ser a monetização, ou se tu já estudou sobre isso e conseguiu, cara, encontrar algo?
Sinceramente, para mim é muito clara a monetização. Assim, como é que a gente... A gente tá falando pelo Zoom agora, certo? A gente tem a versão... Existe... Qual é a versão grátis do Zoom, Marcelo? O André, existe, qual é a versão grátis do Zoom?
Ela limita o tempo, se não me engano, né?
É a versão o quê? Número de pessoas na sala, né? Ela limita o número de pessoas na sala, ela limita a banda, ela limita se a gente vai gravar, e ela limita também algumas outras coisas que estão relacionadas a spread, de velocidade, de qualidade de vídeo também. Na nossa qualidade de vídeo, se a gente tenta gravar pela tela aqui, vai ver que a banda de qualidade de vídeo, ela fica limitada também. Então, o que acontece? Hoje, nesse exato momento... hoje, quando eu entrei agora na sala, tem a sala aberta, que é open, tem a sala fechada e tem a sala restrita, que só chama meus brotherzinhos. Aí agora, assim, quer que eu falei pra vocês? Pô, vamos gravar um podcast pelo Clubhouse. Eu boto só nós quatro aqui. Bota nós quatro pelo Clubhouse. Lógico, vai ser um áudio único, né? Todo ruído de fundo não vai estar filtrado nem nada. Agora, tu imagina que eu vendi uma mentoria agora, fechei assim, botei, fiz um... Pô, tô fazendo assim, o meu CPL, né, pra quem não sabe, é o conteúdo pré-lançamento, né, conteúdo pré-lançamento de um curso específico e tal, e depois eu faço um grupo fechado no Clubhouse, que é muito mais palatável lá do que fazer pelo Zoom, só de áudio, ou do Telegram, que é só de áudio, pode ser áudio, pode ser material, e eu boto no horário tal toda terça-feira aquele meu grupo PAC, que me paga uma assinatura mensal, num sistema de fintech.
Acho que temos spoiler, inclusive, aí já.
Vai ser assim, cara. Os caras vão fazer. E o cara vai dizer, agora é beta, né? Agora todo mundo pode fazer qualquer coisa. Mas o quê? Quer apostar o quanto depois que o Closet Room vão ser só específico para 10 pessoas é de graça, mas quando for 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, 500 pessoas tem que pagar um valor mensal. Porque o cara o quê? Por que é fechado? Porque é empresarial, cara. Porque é subscription. Porque, então, eles não vão fazer charge do usuário, vão fazer charge do infoprodutor. Porque é a mesma coisa que o Hotmart faz, a Eduz faz, clubes fechados. O Zoom está fazendo com a gente aqui agora. Eles vão fazer o charge de quem ganha dinheiro. Porque eu concordo com você. Se eu estou falando aqui um podcast, na metade do nosso podcast entra um jabá, pô, cara, eu já fico puto, não vou ficar ouvindo esse podcast mais. No meio da nossa conversa, entra um jabá, entra um jequiti, entra um negócio, Clube do Baú, coisa assim, não vou ouvir mais. Agora, se eu chego assim, galera... conteúdo exclusivo lá no meu grupo, do meu clube fechado no Clubhouse. Por que que vocês acham que o nome é Clubhouse? É a casa dos clubes, Marcelito.
Vai ou ter do hambúrguer.
Hambúrguer. Ou, como é que é, Felipe? Pode ser o quê? Ou André?
Não, essa coisa é o André, David.
Não, é hambúrguer.
Não me deixa mal, não me deixa mal, porque a Dani é a nossa...
As Dani são bravas.
É a audiência e a cida do nosso podcast, não vem largar isso aí pra mim.
Tu também é Android.
Eu só fiz uma piada com um nome que parece o nome de casa noturna, mas nada.
Mas, cara, qualquer semelhança é mera coincidência.
Mas,
né,
voltando um pouco nessa questão ali, porque eu acho que essa é uma grande vantagem lá que os caras têm em relação a gente, por ter um ecossistema de inovação muito mais maduro, e os caras não precisam se preocupar, até dar um risada. Estava lendo até um tempo atrás ali um livro que o nosso querido e saudoso Pedro Judaceschi, aí da Delivery Munch, indicou no último podcast que a gente fez, que era o Blitzscale.
Tem que trocar ideia com o Pedro aí, cara. Tô com as ideias de fazer os negócios aí, e acho que vai rolar.
E tem uma passagem lá que os caras, tipo, eles até brincam assim, que empreendedor do Vale... quando a ideia, assim, tipo, não tem muita... Claro que todo negócio tem que gerar dinheiro, mas não é essa mesma preocupação que a gente tem. Os caras esperam estourar o negócio. E eu vendo de fora hoje, sem poder ter acesso a esse Clubhouse, eu vejo muito como uma rede social, cara. E, tipo, lá, que nem o WhatsApp. O WhatsApp foi vendido por bilhões lá para o Facebook e não rentabilizava com isso, sabe? Eu acho que a gama de informação que esses caras vão conseguir gerar Porque, tipo, a gente já teve um momento da parte escrita, né, dos textões, que veio com o Orkut, com o Face. A gente teve uma rede social que envolveu muito a imagem e vídeo, que foi o Instagram. E talvez a gente está chegando no momento de uma rede social que vai envolver muito a questão do áudio, né, da conversa, enfim. Então, acho que além disso, para mim, vendo de fora, assim, cara, como o Marcelo falou, não tem muita preocupação nesse momento de gerar ali dinheiro agora, né, por ser disruptivo, enfim. Mas a quantidade de informação que esses caras vão ter em mão de conteúdo sendo gerado lá dentro. E a gente sabe, né, cara? A gente vai estar falando agora de Clubhouse, de qualquer outra coisa aqui, e a gente vai olhar o celular depois, as redes sociais, é só o que vai aparecer, né? A gente sabe que o smartphone vê o nosso áudio, grava. Imagina tu com permissão de fato agora, com uma LGPD da vida e tudo mais, para estar gravando tudo, para estar recebendo esses áudios, sabe? Eu acho que o poder de rede que esses caras vão ter aí, uma nova rede aí do áudio, eu vejo muito por aí também, sabe?
Eu concordo contigo, Felipe. Eu acredito que vai ser algo mais voltado para um poder de rede que eles têm por todo esse spread que eles tiveram, né? Eles se espalharam muito do que um modelo SaaS como a gente trabalha hoje, como a gente vê o Zoom, como a gente vê outros tipos de softwares, né? Até teve um movimento bem interessante, não sei se foi algum incentivo da empresa, basicamente, todos os influenciadores que eu sigo no Instagram postaram uma foto com a bio do Clubhouse. Eu não sei se vocês perceberam isso também.
Eu também postei, então eu devo ser influenciador.
Não, é influenciador, né, Leite? Não é todo que tu é o host desse programa, desse canhão, como diz o Felipe.
Nós três somos meros mortais. A gente tá com...
Cara, mas isso é verdade, cara. Com certeza houve uma movimentação nesse sentido. Até porque, imagina, toda vez que tem uma rede social nova, aconteceu isso no TikTok agora recentemente também, aconteceu com o Snapchat. A gente viveu isso, a gente viu isso. E, tipo, eu, por exemplo, eu optei por não entrar no TikTok porque eu não me compadeci com o processo. Mas isso não impediu dela ter o sucesso que ela tem hoje. O Snapchat acabou meio que ficando perdendo as pernas dela porque veio o Instagram e quebrou os caras com stories, né? Mas ele também teve todo o valor dele, aquele negócio de você falar que vai acabar com 24 horas. E se você consegue... Cara, é muito a lei de Metcalfe, né? Se você consegue abrir já a fronteira de cara, ser o pioneiro, e é muito o que o Gary Vee fala, cara, tem a presença digital em todas as plataformas, e aí depois algumas vão morrendo, outras vão crescendo, vão ficando mais grossas. Mas se você fosse o primeiro do YouTube, por exemplo, que entregava tudo, cara, foi o que acabou de acontecer comigo, cara. Eu abri a sala só para testar com o Moisés, para chamar depois o Marcelo e o André ali, para saber se a gente podia fazer a transmissão direta. Cara, eu tô com 40 pessoas em alguns segundos, cara. E eu devo ter... Agora tem o quê? Deve ter 42 pessoas me seguindo só.
A gente há 4 anos lutando no Instagram pra botar 200 numa sala, né, David?
E olha isso, cara. Então, assim, a taxa de entrega tá muito alta. Então, a taxa de crescimento exponencial tá muito grande. Então, do mesmo jeito que tem caras que são YouTubers, tem caras que são Instagramers, vai ter os Clubhousers. Vai ter que, como também tem uns podcasters, tipo o Nerdcast, por exemplo, que a gente gosta muito, os caras são abertamente especialistas em podcast. O Thiago Negro mesmo, que a gente citou aqui, é um cara que é abertamente um youtuber, que depois migrou para o Instagram, e ele fala abertamente que foi pela influência do Gary Vee, e do óbvio, depois caras outros também estimularam ele para ter nas outras plataformas, mas com certeza Marcelo, André, Felipe, vai ter aquele cara que vai ser especialista no Clubhouse, provavelmente alguém do mercado já de áudio mesmo, um cara já de rádio, um cara já está trabalhando com esse meio, porque o cara ele está entrando com os três pés, sabe? Está entrando com o objetivo de ganhar notoriedade nesse mercado e ganhar já o clubinho dele. Como também tem os gamers, né? Os gamers que têm as plataformas digitais dos gamers, que são só gamers. Os caras fazem streaming diário. E eu não tenho nem a menor ideia das melhores plataformas de game, eu sei que tem usuários específicos para isso. Então, o que eu enxergo é isso também, sabe, Marcelo? Essa entrega muito grande que eles estão fazendo agora nesse primeiro momento é para entender quem vão ser os grandes influenciadores. E aí, os grandes influenciadores, aí faz sentido o que tu falou, que são os caras que vão postar depois no seu feed do Instagram, no seu feed das outras áreas. E a pergunta é, vai competir ou vai ser complementar? O que tu acha, André? Tu que é um grande cara que consome muito podcast. Tu acha que vai competir com podcast? Vai competir com o Instagram, com o YouTube?
Não, estavam discutindo sobre isso aí, né? Eu tava pensando aqui. Na verdade, cara, assim, ó, eles tiveram uma sacada que o Discord não tem, né? Pra quem não sabe, o Discord é um aplicativo que tu pode criar uma sala e ter conversação, sabe? Inclusive é a ferramenta que a gente usa aqui na empresa para trabalho remoto, para conversar com a galera, sabe? Então a gente tem uma sala do time ali. um canal do time, vamos dizer assim, um servidor, e dentro dele tem várias salas que a gente pode ir criando e customizando. Qualquer pessoa do time pode chegar ali, entrar nessa sala e conversar com todo mundo normal.
É verdade, é bem parecido com o Discord mesmo.
E aí, só que a sacada deles é que tu tem uma conta única e tu consegue conectar com a tua rede, como se fosse uma rede social, só que é aberta para conversação, sabe? E aí, se eles começarem a gravar e ter toda essa... Vai virar um novo canal de podcast, sabe? Então, tipo, hoje tu vai gravar o podcast na, sei lá, no software que tu quiser e vai disponibilizar, assim como tu disponibiliza no Spotify ou no Clubhouse, sabe? Eu ainda não peguei muito essa sacada se vale a pena eles gravarem, porque o propósito deles é te manter o usuário na rede pra te pegar as coisas em tempo real, sabe? Cara, se tu não pegar aquilo ali, tu não tem porque ficar gravado, sabe? Vai virar uma outra versão do podcast, sabe?
Cara, mas eu acho, André, que eles vão fazer muito parecido com o que aconteceu com stories, cara. Ou com as lives do Instagram. Hoje a gente grava live do Instagram, ele automaticamente pede permissão para ficar gravado no IGTV. Não sei se você lembra no começo ele gerava muito conteúdo no IGTV, que era gravação, tipo, eu gravava no meu vídeo e depois eu tinha que fazer upload no IGTV. Porque no próprio feed eu só podia botar picotes de minutos. E depois o stories era stories, apagava. E aí quando começou essa competição com o YouTube... O IGTV quis bater de frente com o YouTube, que é ser um competidor direto do YouTube. E o quê? Eu fiz a live agora antes de vocês, até participaram, eu vi o Marcelo de vocês lá na live, no Instagram. Cara, eu tava gravando quando terminou. Você quer gravar e manter disponível no IGTV? Tá lá gravado no IGTV, tanto meu áudio quanto meu vídeo. Então, eu sinceramente acho, até porque o Spotify não é bobinho não, cara. O Spotify é dono da Anchor agora. O Spotify é a referência em podcast. Então, os caras vão chegar assim, pô, cara, pra quem já tem a Anchor? Para quem já tem esse podcast, para quem já é a referência pela lei de nós, né? Em relação a isso, os caras têm poder computacional, ou eles vão tentar comprar o Clubhouse, botando grana no negócio, ou já não tem alguma fatia que a gente não sabe, daqui a um pouco a gente está falando besteira aqui, ou eles vão fazer a própria versão deles do mesmo jeito que isso aí mesmo, fez uma versão em traço do YouTube. Aí a pergunta é, derrubou o YouTube? Lógico que não. Mas agregou valor para o Instagram, para o Spotify se ferrar? Lógico que sim. E o TikTok começou a ficar mais ridículo agora e perder menos espaço? Também sim, os gráficos de Snapchat e TikTok estão caindo. Os gráficos do Instagram estão bombando cada vez mais, o gráfico do Spotify está cada vez mais bombando, e a Apple e as histórias da Apple, as histórias das outras versões de podcast estão caindo. Então, é provável que o Spotify, se ele tiver um bold move, né, não der uma de Kodak se ferrar sem ver o movimento chegando, o tiro chegando, eles vão fazer uma versão que... Você pode fazer um esquema de rádio lá também, já depois deixar ancorado pela Anchor, se você quiser, e já depois deixar pelo Spotify. É o que eu faria se eu fosse o CEO dos caras, mas quem sou eu, né, Marcelinho?
Sim. É que a sacada tipo do podcast, cara, hoje todo mundo, o que mais falta é tempo para as pessoas hoje, né? Então não é todo mundo que vai estar disponível para ficar ouvindo um Clubhouse o dia inteiro ali, né? E a sacada do podcast é isso aí, às vezes tá no momento de fazer uma academia, numa viagem, um tempo que tu tá gastando no trânsito ali, tu tá ouvindo um podcast, sabe? Tu tá consumindo uma mídia, né? E aí eu não sei ainda qual é que vai ser essa relação do Clubhouse ainda, sabe? Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o desmembramento.
Mas só para complementar aí, David, esse movimento aí que da questão, tipo, da rádio, assim, isso aí já estava previsto, eu lembro de já ter lido do Spotify sim fazer, sabe? Já era uma coisa que eu lembro até quando, escutando um dia no carro o Pretinho Básico, o Fetter falando sobre isso, que um dos próximos movimentos do Spotify sim é entrar nessa parte mais como se fosse ao vivo mesmo, falando, enfim... E, cara, e assim, às vezes tem vários objetivos por trás de cada empresa, né? Uma coisa que me marcou bastante ali nesse mesmo livro ali que eu citei antes, do Blitzscaling, é tipo, cara, tem negócios que são criados basicamente para tentar concorrer com algum grande para ser comprado, como tu tava falando, sabe? Os caras botam ali no nicho para, tipo, causar mesmo uma dorzinha assim, cara, mas é mais fácil comprar esses caras, sabe? E aí, tipo, até o cara conta bastante um caso da história do Airbnb, que tinha uma empresa lá que era de dois irmãos, eu não lembro se eles eram alemães, enfim. E, cara, basicamente os caras tinham uma empresa na Europa que eles quibam todos os aplicativos que nascem na América do Norte, só que eles fazem voltados para a Europa. Então, quando lançaram o Airbnb, os caras ao mesmo tempo já pegaram a ideia, lançaram na Europa, e aí chegou um momento que o Airbnb começou a olhar assim, cara, vale a pena comprar esses caras ou competir com eles no mercado? A decisão do Airbnb na época foi competir com os caras no mercado. A gente não vai comprar, a gente achou um abuso da proposta que os caras deram para vender e decidiram competir e acabaram ganhando os caras. Mas teve uma série de outros concorrentes que esses caras fizeram isso que para eles era mais fácil comprar, né? Então, eu não sei muito bem o objetivo ainda por trás da rede. Acho que ela está num momento muito do hype ainda, né? Eu já vi, inclusive, os mesmos influenciadores que apareceram já começando a postar stories que já enjoaram. Então, para mim, é uma incógnita.
Dois dias?
É, porque, tipo assim, como vem forte, tem que ver tudo como é que vai ser esse movimento, saca? Para mim, ainda é uma grande incógnita de como vai ser, enfim. Mas o burburinho tá sendo legal.
É um movimento muito de... É bem que o André falou, né? É um podcast ao vivo. E aí também a gente tem que pensar, tá, mas vai acabar o podcast, mas o podcast, como o Felipe falou, a gente não consegue... O Clubhouse, a gente não consegue pausar ele e continuar depois, né? A gente tem que acompanhar todo esse tempo o raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, me aproxima muito do influenciador, porque é um momento que o cara não vai ter edição. Não é que nem a gente aqui, né, que a gente libera quase na íntegra o nosso podcast, porque a gente quer se aproximar do nosso público, né?
Lógico, não é porque a gente é descuidado e não faz a edição toda.
Mas é um podcast sem edição, e essa proposta ela é muito interessante, porque, de fato, a gente vai conseguir ver como essas pessoas que, na teoria, são intocáveis, elas de fato são, porque é um programa ao vivo, né? É como se fosse, de certa forma, até como o David citou, o rádio, né?
Não, e é legal, porque, mas o que eu achei mais válido, assim, que me chamou mais atenção e fez a gente... Só, lógico, até pela hype, até pra gente se posicionar em relação a tudo isso, foi... E, cara, ficou muito claro as 6 etapas, sabe? Pô, digitalizou o áudio, aí veio aquele processo deceptivo todo. Aí depois veio a disrupção que foi... Imagina, você falou que foi dia, agora em janeiro, já rodou... A gente viu nascer e passar por todas as etapas, usar as 3 leis. Aí depois desmonetizou. Cara, é de graça, né? Por mais que alguém esteja vendendo os convites aí, né, Marcelo? Alguém esteja sacaneando um com o outro, né? Por mais que alguém esteja vendendo os convites, é de graça. Você pode entrar no Clubhouse lá, você não tem que pagar nada por isso. Depois a gente desmaterializou, né? Porque quer que você imaginar? Tipo, aqui a gente está gravando pelo Zoom, mas eu estou gravando com o microfone, o André também, o Felipe também. É, quem está fazendo Clubhouse, cara, está usando o iPhone direto, você assim, não está botando o microfone, não está tentando limpar o áudio, né? Está tentando fazer, cara, ouve uns muita barulho de fundo, assim. Então, você acaba democratizando e desmaterializando todo um equipamento que a gente usaria, que a gente faz agora no podcast. Disso tudo, democratizou valendo, né, cara? Todo mundo tem acesso. Todo mundo que tiver um iPhone, né? Desculpa aí, Felipe. Todo mundo que tiver um iPhone está tendo esse acesso democratizado. Lógico, é um efeito beta, né? Os caras estão desesperados procurando alguém que desenvolva isso aí para Android. Mas a lógica toda é que realmente eles passaram pelos 6Ds. E passando pelos 6Ds, e aí vendo já o que o Felipe falou em relação ao livro do Blitzkelling, né, Felipe? Como é o nome do livro?
Blitzkelling.
Cara, isso aconteceu com o iFood, né? O iFood comprou todos os concorrentes dele, o que ele podia pegar na mão lá para destruir essa concorrência pequena e que estava incomodando os caras. Então, os caras, inclusive, tiveram alguns que se colocaram no mercado para ser comprados, como se fosse quase um processo de investimento anjo ao contrário, né? Do ponto de vista do empreendedor. A gente também conhece um caso muito próximo da gente, né? Que também aconteceu algo parecido em relação a isso. Eu não sei, nem tenho capacidade de ver qual é o objetivo deles, mas os caras já são unicórnios, né? Quanto é que o Spotify vai ter que desembolsar para comprar um Clubhouse da vida? Sabe? Será que vale a pena? Será que não vale a pena mais, tipo, um cara que é 100% fechado com o Spotify, ele tem contrato com o Spotify, é o próprio Thiago Nigro lá, o Primo Rico. Será que se o Spotify não apertar o cara e der uma solução do Clubhouse, uma solução semelhante ao Clubhouse, ele não vai puxar esses influenciadores deles, como também o YouTube também tem um YouTube Red, né? Que eles têm uns caras que são vinculados diretamente a eles. Se o YouTube der uma apertada nos caras, será que os caras também não saem? Enfim, a gente tem todo esse mercado negro de fundo aí, tem toda essa parte que a gente não entende, que a gente está de usuário aqui, né? É briga de cachorro grande. Do mesmo jeito agora que o próprio Elon Musk, ele anunciou que comprou não sei quantos mil criptomoedas, que depois ele quer lançar a venda dos carros de criptomoeda, e hypou, cara, o Bitcoin já estava na altura, explodiu o diabo do Bitcoin, dependendo do influencer que fechar a chave para o Clubhouse, para o Spotify ou para outro concorrente que seja, cara, a galera vai onde o cara levar, cara. Imagina se o Zuckerberg, ou o que quer que seja aí, que também já apareceu no Clubhouse, dá uma virada de chave com um cara desse aí. Virou a chave, fechou a chave, a galera acompanha o cara, porque acompanha pelo conteúdo. Porque, cara, a lei de Metcalf, ela não dá para brincar com ela. Se tiver nós, se tiver conexão, tem muito valor da rede. que é o que o Marcelo falou, que aí vende os dados, né? Aquele papo. Quando você está numa relação onde você está gerando valor para você e você não está pagando nada por isso, você está pagando com a sua atenção, com o seu tempo. O preço é você. Ou, para quem é bagual, né? Quando você está numa mesa e você não sabe quem é o pato é você, brother. O pato é você. E, bicho, dentro de tecnologia exponencial, isso vai acontecer outras vezes. Aconteceu com a gente também, quando a gente usou as mesmas leis ao nosso favor, a gente usou exatamente para tentar fazer esse processo de pegar o time da coisa. Até então, ninguém utilizava redes de prontuários eletrônicos. Ninguém imaginava isso, ou poucas pessoas. E a gente pegou essa onda andando também, e os nossos concorrentes também acabaram entrando naquela vibe, naquela hype de CRM, e pô, a gente deu essa solução, e a gente pegou também essa onda chegando na parte de telemedicina, e oferecendo uma plataforma, oferecendo uma solução para telemedicina, que a gente utilizou essa hype andando. Então, isso que está acontecendo com o Clubhouse, nada mais eu vejo que um processo de aproveitamento de timing. E agora com o LGPD, e agora com as outras soluções que a gente está fazendo na parte financeira também, cara, vocês conseguem ver alguma semelhança? Como é que vocês conseguem ver isso do ponto de vista de empresa agora? O que, que a gente pode aprender, para quem está ouvindo a gente agora, como empresa, como é que a gente está vendo essa movimentação do Clubhouse, essa movimentação das tecnologias exponenciais, agora para o nosso negócio? O que é que você acha que a gente pode aprender? Você agora, Marcelo, que é o nosso CEO, como é que você vê, o que, que você está aprendendo com isso, cara, para a nossa aplicação direta?
Largou a bomba para mim, né?
Ah, cachorro, vou falar.
Cara, a principal lição que ficou para mim, do tom da nossa conversa, que foi muito sempre para esse lado, né? De como os caras conseguiram usar a escassez. Como isso funciona bem, né? Eu tenho uma limitação de convites, eu posso jogar para no máximo mais duas pessoas, é um clube fechado, eu posso. Só quem tem iPhone consegue utilizar. Então, a pessoa que utiliza a rede, até quando a gente recebeu o convite, não sei se. Tu se sentiu assim, David, e os guris também. A gente se sente que está fazendo parte do jogo, a gente se sente... poxa, eu fui escolhido para participar da rede, né? Então...
Eu sou escolhido.
Tem teu convite,
né? Eu sou escolhido.
Tu tem um convite, agora só tem que comprar um iPhone, tu pode usar.
Dá marra, convite
bem... O convite tu tem, Felipinho, tu não quis.
Convite bem caro da porra.
Tá revoltado, tá no modo férias ainda.
Vou ficar aqui então, no rádio mesmo.
Então, uma maneira de como aplicar isso no nosso negócio, a escassez... eu teria que pensar, cara, eu não sei como, mas seria uma coisa que seria bem interessante a gente tentar aplicar, porque é muito difícil a gente aplicar a escassez no nosso tipo de negócio, né, David? Como é que a gente vai... Não, você não pode comprar o nosso software, porque ele é só para pessoas selecionadas. Então, é um pouco difícil a gente fazer isso, né? A gente faz, de certa forma, selecionando o nosso público e nichando para médicos, então a gente consegue esse tipo de escassez, mas avançando nisso, eu não sei se surge uma ideia na cabeça de vocês, para mim não... É o principal ponto que eu veria de, mas não sei como aproveitar no nosso business.
Nesse ponto aí, acho que, para mim, claro que o pano bastante de fundo é o 6Ds ali, daí isso a gente deixa para o nosso especialista para falar. Mas o que me pega muito de todo o negócio do Clubhouse é isso que tu falou, Limas, e da escassez, e alinhado isso à questão de como tu usar pessoas que tu tem como referência... A questão de, tipo, cara, o Thiago Negro postou isso, eu quero ir atrás disso, sabe? Aliado já à escassez. Exato. Que a gente falou. O Flávio Augusto tá lá. Então, tipo, os caras usaram... cara, eu não recebi ainda. Claro que eu não sou a persona, né? Os caras fazem pro dispositivo, aí vocês podem me dizer melhor. Mas, tipo, negócio de propaganda, como vinha, às vezes, sei lá, para tu baixar o aplicativo... Qualquer outro aplicativo, Instagram, TikTok, aparece direto. Não sei se já chegou a aparecer para vocês, porque até é convite, né? Mas não sei se até publi apareceu. Mas o poder que tem essa questão da, de certa forma, da indicação endossada, sabe? E eu acho que uma coisa que a gente tem como realidade hoje como empresa é muito isso. O David hoje, como médico, ele consegue ser esse avatar, cara, que, por exemplo, claro que o produto tem que ser bom, senão não vai funcionar. Mas o David hoje, cara, ele tem no grupo médico, por exemplo, ele endossa, cara, usem a gestão DS, sabe? É um software, enfim, vai te entregar X, Y, Z, e aí ele consegue endossar isso como referência, as pessoas têm ele como referência. Cara, é um médico tecnológico que sabe de negócio, de business, enfim, é referência. Eu quero conhecer. E, cara, a gente, na verdade, a gente já faz isso há bastante tempo, né? Com o papel do David ali. Acho que isso é uma grande lição, assim, que mostra, cara, como nem tudo sempre... Ah, o cara fala do digital ali, que é só na publi, enfim, mas como essa questão da escassez alinhada com a referência de alguém, o endosso de uma opinião, ter alguém que é tipo, ah, eu sigo essa pessoa, o cara... Então, para mim, isso é o grande ponto, assim, sabe? Que dá para a gente usar muito e levanta para a nossa realidade também. É, acho que, claro, a gente não pode cortar, mas, ao mesmo tempo, cara, é aquele negócio que a gente fala, qual que é o ponto na gestão DS que a gente vai ter e aí os caras falarem assim, meu, eu preciso disso. Eu preciso disso, eu tenho que usar para fazer parte do clube, sabe? Que é o Clubhouse, cara, os caras querem fazer parte do clube. Acho que todo negócio tem isso, que cara, quando o cara descobre é o grande estupim do troço, assim, que é o que muda, e acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar também, esse cara, qual que é o grande ponto? Se a gente tiver isso com poder de rede, e o cara vai dizer, cara, eu preciso estar aqui. E não interessa todo o resto, eu preciso estar pertencer a esse grupo, né? Então, acho que para mim, essas lições aí...
Dois convites, né, cara? São só dois convites.
Não, mas o Marcelo, a gente faz isso, assim. Hoje, por exemplo, na mentoria, tanto na mentoria do Na Dúvida Cresça, quanto agora do Face Anatomy, que depois, a gente está lançando agora do Face Anatomy, na semana que vem, né? Na outra semana. É, quem é cliente da gestão DS, por exemplo, ele tem um preço e tem um tratamento diferenciado no mesmo curso. Então, a gente já cria uma certa... A gente já cria uma certa processo de escassez. Tipo, o próprio Na Dúvida Cresça mesmo, ele teve vagas limitadas para pessoas que já faziam parte do nosso ecossistema. Então, quem faz parte do nosso ecossistema, ele já, tanto da gestão dessa, Na Dúvida Cresça, enfim, ele já tem um tratamento diferenciado de escassez. Não é para todo mundo. Todo mundo tem acesso ao processo de venda, logicamente, mas as vagas são limitadas para aquelas pessoas que têm mais escassez, que a gente cria uma escassez, já, porque já tem um princípio de prova social e tem um princípio de pertencimento, que é isso que o Felipe falou. Pertencer por um grupo, ter alguém de autoridade, e esse processo onde o menos é mais é a escassez. Então, nesse ponto, eu consigo enxergar isso, que foi esse movimento que a gente fez também, de ter SaaS, mas ter o processo de educação e ter o processo de entrega de resultado direcionado, né? Com experiência, com jornada de cliente, coisas desse tipo. Então, isso o Clubhouse, a gente está vendo, isso está ao vivo. Tá, cara, é muito legal, tu está vivendo esse momento, sentindo na pele, vendo a movimentação de caras muito mais, entre aspas, experiências, né, inteligentes e experiências que você. E você, caramba, eu consigo aplicar isso no meu negócio. Como é que eu consigo aplicar isso em relação a essa escassez de acesso, mas ao mesmo tempo eu quero crescer feito bicho? Porque é o que ele está usando. Na realidade, se você prestar atenção, não é só o princípio da escassez. Ele está usando muito mais o princípio da prova social e pertencimento. E por isso, se você prestar atenção, o convite são dois. Mas se o Felipe vai lá... Felipe não, porque o Felipe tem smartphone, tem um Android lá. Mas se, pô, o Moisés vai lá, eu não tenho um convite para dar pro cara. Se o Moisés se cadastra no Clubhouse e ele tem o meu telefone cadastrado no sistema dele, e eu não sei como é que eles fazem esse cruzamento, fica a dúvida como é que eles têm acesso aos dados telefônicos da gente, aparece para mim, lá naquela parte do sininho lá do Clubhouse, aparece assim, ó, o fulaninho, ele tá cadastrado, mas ele não tem convite. Ele é teu amigo aqui por algum motivo. Eles fazem um cruzamento, eu acho que pelo Instagram,
esse aí é o famoso os termos de uso que tu aceita sem ler, David, quando tu baixa o aplicativo.
É exatamente isso. Como é que é, André? Como é que tu acha que é esse negócio
não,
aí?
Não, são os contatos do celular, ele pede autorização.
Ele pede autorização quando tu vai acessar.
Exato. Aí ele cruza os números e vê, ó, são amiguinhos.
Então fechou, o Moisés apareceu pra mim assim, cara. Ele apareceu pra mim lá como contato de uma pessoa cadastrada e que eu poderia liberar esse cara. Aí ele me perguntou, você libera esse cara? Aí eu, pô, libero. Então, na realidade, não são só dois convites. São os dois convites que eu mando deliberadamente, mas vez por outra fica pipocando pessoas ali que estão nos meus cadastros de telefones, acho, eu não tenho certeza, mas o nosso especialista aqui é o André de TI, e eles estão lá cadastrados e eu só liberei o cara. Então, na realidade, eu tive três convites, quatro convites, eu já liberei pelo menos 10 pessoas, cara. Os meus dois convites e mais 8, que eu vi que pessoas conhecidas minhas, eu comecei a liberar esses caras. E os caras depois me agradecem. Então, eles tiveram. É muito mais, sabe, Marcelo? É muito mais um lance que eu acho que a escassez não foi uma escassez pensada no sentido de escassez, mas pensada, cara. É aquela proposta de, poxa, eu não posso botar um outdoor de venda de pizza a 10 reais na minha esquina, porque eu não tenho um forno para entregar tanta pizza. Eu acho também que eles não têm capacidade de entregar tanta gente, receber tanta gente, cara. Que é beta, como o nome diz, já beta, vai vir um monte de bug, um monte de merda. E aí, se os caras também abrirem para todo mundo, assim, uma paulada só, eles não têm capacidade computacional e até de equipe para receber tudo isso. É a minha visão. André, faz sentido isso que eu tô falando, cara?
Então, faz total sentido, sim. É uma abordagem bem inteligente por parte deles, assim, né? Gera escassez, mas também não onera servidores, porque se deixar aberto, daí pega um Elon Musk, pega todos os influencer top aí que estão usando, cara, não tem rede, não tem estrutura, não tem servidor para aguentar isso aí, sabe? Então, faz total sentido, assim, essa abordagem, assim. Eles conseguem ir testando, vão vendo a capacidade computacional que eles vão precisar para poder servir, hospedar todas essas pessoas aí em tempo real conversando, sabe? Até eu fiquei bem curioso, hein, a respeito dessa tecnologia aí, sabe? Até agora eu tava dando uma olhada aqui na internet e vi que algumas vagas abertas que eles tinham de algum ano atrás aí, e são tecnologias que a gente usa na gestão dessa. É Python, é Django, é Red.
Vai largar a gente, André?
Não, calma.
Como assim?
Eu vou contratar, na verdade. Não, a gente vai contratar a cara deles,
na verdade, o André só está reforçando aqui que a gestão DS é pioneira no que tem de inovação e tecnologia a nível mundo.
Ah, não, que susto, né, cara?
Aí, não, isso é de fato.
Ah, não, eu fiquei preocupado. Como assim? Ainda bem que o André é sócio, né, cara? Outra coisa, assim, aprendizado nesse podcast. Quando o cara for muito top, ou tu bota o cara de sócio, dá um vesting pro cara. Pra quem não sabe o que é vesting, é quando você tem um colaborador e você dá uma pilazinha, além do salário que dá pro cara, os benefícios, fica assim, meu, esse cara é um talento, não vamos liberar esse cara não. Então, André, tu não pode sair, tu é sócio, cara, não vem com essa.
Mas que jeito, rapaz, tá louco? Eu tenho 25% dessa porra aí, rapaz.
É sócio fundador, não é só sócio, é sócio fundador.
Exatamente, sócio fundador.
Então, cara, mas isso aí, então Marcelo, na realidade, a escassez, cara, eu não acho que foi só uma estratégia de escassez por fato de ser escassez, mas tanto a limitação do número de pessoas na sala, pelo poder computacional, na minha opinião é isso, como também do número de convites e também deixar meio que as pessoas meio que se conhecidas juntas, sabe? Porque se pegar, cara, meter uns caras que nunca se viu do nada e já tá acontecendo, ou um cara que entra de qualquer jeito, cara, o que vai entrar de hater, vai entrar de zoação, ou vai entrar daqui um pouco, acabou, a gente tava fazendo a pesquisa para esse podcast, cara, eles já tiveram problemas raciais, com problemas relacionados à escolha religiosa, e teve que banir uma galera já, bicho, os caras são tri novinhos, já baniram a galera. É do mesmo jeito que o Twitter lá baniu o como é que foi o ex-presidente agora dos Estados Unidos?
O Trump.
O Trump. E deu uma treta. Já deu treta com os caras também, porque é rede social, bicho. Como é que tu vai controlar uma sala aberta que os caras estão falando lá? Imagina a sala do Ku Klux Klan, cara. Tu vai fazer o quê?
Pois é.
Então, assim, eles têm que ter esse controle, sabe? Tem que ter um controle, eles têm que ter um controle, assim, de inicial para ver para que lado tá indo essa lógica lá. É, do mesmo jeito que o Tinder lá começou pensando de um jeito e rodou pro outro, né? Cara, tu nunca sabe pra que lado vai rodar a rede social, cara. Tu teve um propósito inicial, mas ela é um organismo vivo, né? Ela vai mudando depois. E eu acho benéfico, né? Saudável esse controle inicial, não do controle de acesso, mas o controle de como está acontecendo o crescimento orgânico. Porque, cara, cresce por contágio, né? Crescimento por contágio, seja crescimento, o mesmo crescimento do vírus lá do Covid, que cresceu por contágio e passou para pessoa para outra, está passando por contágio também de uma pessoa para outra, só que eles estão controlando capacidade computacional, capacidade. Qual o tema que está rolando mais? Né? É o quê? É mais. Nesse momento, a primeira pesquisa que saiu, a pesquisa preliminar, que eu estou vendo agora em tempo real, é que está tendo mais um acesso de pessoas relacionadas à marca digital, pessoas hypadas, sabe? Não está tendo um negócio assim, está tendo poucas mesas de pais e filhos, sabe? De piada de papagaio, essas coisas que já tem no Facebook, toma conta do Facebook. Corrente, ai, mande para dois amigos. Cara, não tá rolando, porque agora tá tudo extremamente hypado. Então não tá, não tem uma amostra, como o Felipe falou, na brincadeira, mas é sério. Não tem uma amostra real da sociedade como deveria ser, de, pô, a grande maioria da sociedade não tem a grana para pagar um iPhone. Então, quando é que tiver mesmo o hype da sociedade legal, como é que vai ser isso? Então, acho que tem muito a ver esse processo também.
Cara, eu, assim, a primeira dica que eu dou, já que o David tá podendo aceitar todo mundo, gente, o telefone do David é 518411.
Se cagou!
E aí, meu?
Abriu os olhão, capaz, brincadeira. Mas adicione o homem aí, quem conhece o homem aí, adiciona ele, que ele vai aceitar todo mundo lá, o cara já é sócio do Clubhouse. Mas, cara, eu tô curioso, cara. Eu fui aprendendo com o tempo que essas modinhas, assim, tipo, quando aparecem, como o Facebook foi um dia quando o cara usava o Orkut, o cara falava assim, modinha, porque o Orkut era que tava em voga.
Quando apareceu o Instagram e o Facebook era muito forte, o cara, né, isso é modinha, e quando vê agora tá todo mundo só no Instagram. Enfim, acho que toda modinha que aparece é interessante olhar, entender, mas para mim ainda não tá muito claro qual que vai ser o que vai manter os caras nessa rede, sabe? Porque numa construção de rede, cara, basicamente as clássicas, assim, que a gente viu vários movimentos, é quando tu tem alguma vantagem econômica, né? Então, tipo, comprar em rede e tal, mas mais para as redes sociais, eu lembro que, tipo, a grande sacada do Facebook, eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma coisa que me chamou muita atenção do Facebook, cara, porque o Facebook, ele começava a me mostrar meus colegas que eu não via há mil anos, porque ele conseguia, quando tu virava amigo de uma pessoa, tipo, eu virei amigo do Marcelo, o Facebook começava a mostrar pra ti naquela época assim, cara, talvez você conheça tal pessoa. E essa foi a grande sacada do Facebook depois de um tempo ali que começou a agregar, que ele conseguia te mostrar outras pessoas. O LinkedIn, quando começou a bombar muito, cara, foi quando ele começou a pegar o teu e-mail e ele conseguia te mostrar pessoas que tu já tinha no e-mail e importar. E aí tu conseguiu começar a se conectar e gerar esse poder de rede. Para mim, o Clubhouse, né, mesmo não sendo usuário ainda, não está muito claro ainda qual que vai ser o grande, tipo assim, por que, que eu vou me manter nessa rede, sabe? Agora é hype. A galera está indo lá, falando de conteúdo e tal, mas, cara, os caras já fazem isso sempre, não vai ter o tempo inteiro lá para ficar falando ao vivo, né? Então, para mim, ainda está um pouquinho nebuloso. É uma modinha, mas é importante ficar ligado o que para onde caminho ela vai ir e qual que vai ser o grande ponto. Cara, eu tenho que ficar conectado, né? Quando veio o Instagram também. Cara, o Instagram começou, era foto e vídeo. A gente é muito mais sensorial ali de... Não vou ficar lendo textão toda hora, vendo uma fotinho ali, um videozinho, enfim. Então, para mim, ainda não está muito claro o que eu gostaria... Quero ver, assim, qual é que vai ser esse movimento para, tipo, a rede de fato. Cara, eu preciso ter... É um dos meus 5 aplicativos, porque ela vai ter que tirar lugar de algum. Para ela entrar, ela tem que tirar algum desses teus 5 aí do celular.
Ah, isso faz sentido, cara. Isso faz muito sentido mesmo.
Talvez ela vire um novo Telegram, né? Porque vai ser mais para, tipo, turmas fechadas, algum público X. Porque o Telegram hoje eu não vejo ele como de massa como é o WhatsApp, por exemplo, sabe? Eu vejo, por exemplo, eles têm recursos mais seguros, enfim, só que a galera, o povão mesmo, não acessa isso, sabe? Acessa mais o WhatsApp. Geralmente é o pessoal que participa de algum certo, um tipo de clube, assim, né? A galera de uma mentoria, tipo como o David usa ali nos cursos, né? Então, não sei se ele não vai virar um novo Telegram, só que agora de áudio, sabe? Não sei mesmo. Porque o que eu vejo ele assim, por mais que eles digam que não vão gravar nada, cara, é balela, sabe? Porque o poder que eles têm é os dados, é o áudio, sabe? Então, seria uma burrice não gravar isso aí, sabe? Mas...
É lógico que vão gravar, cara. Sem chance de gravar isso aí. Eles têm que manter, tem que exatamente fazer, como tu falou, é o poder dos dados, né? Não tem sentido nenhum. Pô, cara, muito legal esse podcast aí. Pá, tava com saudade de vocês de fazer um só a galera assim. Vamos fazer isso mais vezes no Clubhouse ou aqui ao vivo. Felipinho, fica tranquilo, Felipinho, que a gente só vai se for os 4, viu?
É isso aí.
Já falei aqui, se não for os 4 aqui, ninguém sai dessa
parte.
Então, galera,
por isso que eu tô aqui, né, rapaz?
Hoje a gente falou sobre tecnologias disruptivas, tecnologia exponencial, esse hype que tá acontecendo agora no Clubhouse, o que a gente pode aprender com tudo isso. E porque o objetivo da gente sempre é, quando você tiver dúvida de alguma coisa, você buscar o crescimento. E galera, vocês têm alguma ideia final, algum fechamento final para esse nosso podcast de hoje? Felipe, André, Marcelo?
Eu acho que o André tem um encerramento aqui, né?
Ah, é verdade.
Na dúvida o quê, André?
Dei ideia. Não, é que eu vou cortar se você tem alguma coisa para falar, né? Deixa que eu fico por último, então.
Não, eu como falei ali, só para fechar, eu tô com ansioso aí para ver as cenas dos próximos capítulos aí, mas queria que a mesa fizesse as suas apostas. Clubhouse é o aplicativo que veio para ficar ou não? David?
Cara, isso é uma boa, hein, cara? Imagina ter ouvido o podcast depois. Isso é muito
só
legal.
Só sim ou não, David?
Cara, na minha opinião, sim.
Marcelo?
Na minha opinião, sim.
André?
Eu também, sim. Sim também.
Eu acho que não.
Só pra ser do contra,
nesse,
né?
Nesse formato que tava no roteiro, Marcelo. Eu tenho que falar isso.
Então, galera, finalizando.
Nesse formato que tá assim, eu acho que ainda não. Quero ver o que ele vai mudar aí nas cenas dos próximos capítulos aí pra pegar.
Ah, isso aí. Finalizando então com o nosso formato aqui de podcast falando sobre metodologia, momentos hypes, né? Tecnologia exponencial e tudo mais que vem no pacote. A gente finaliza mais um Na Dúvida, CrençaCast. Porque na dúvida, André, o que a gente faz?
A gente cresce, pô!
É isso aí. Até o próximo podcast.